O projeto de lei do novo marco civil da internet deve ser colocado em votação, enfim, na próxima semana.
Desde o início da semana, a proposta tornou-se alvo de intensas negociações entre Congresso e governo para acelerar a votação do projeto de lei que estabelece direitos e deveres fundamentais aos internautas no Brasil.
Toda essa articulação em torno da proposta tem uma explicação. As denúncias de monitoramento de e-mails e de telefonemas, tanto de cidadãos brasileiros como de empresas, um monitoramento feito pelas agências de inteligência dos Estados Unidos. Seria uma resposta do parlamento a esse caso da suposta espionagem norte-americana sobre o Brasil.
E quem fala conosco sobre essas articulações para a votação do Marco Civil da Internet é o relator da proposta, o deputado Alessandro Molon, do PT Fluminense.
Muito bom dia, deputado. Enorme prazer tê-lo novamente conosco aqui na Rádio Câmara.
Bom dia, Nico. O prazer é meu. Cumprimento a Daniele também. Então, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Câmara.
Bom, deputado, sem dúvida o senhor é a principal testemunha de que a gente deu e tem dado uma atenção especial para esse assunto, mas a gente andava um pouco afastado dele, infelizmente, até porque a própria tramitação viveu aí um período de parada, né? Agora vai?
Olha, Lincoln, tem que ir, né? Eu acho que o Brasil inteiro está perplexo com esse caso de espionagem norte-americana, dos nossos telefonemas e também da nossa navegação na internet. A informação de que bilhões de dados foram coletados e analisados pelo governo norte-americano, sem que nós soubéssemos. E a melhor resposta que a Câmara e o país podem dar a essa invasão de privacidade é a aprovação do Marco Civil, que proíbe atos como esses. No entanto, por quê? Porque hoje isso não é proibido. Não há nenhuma proibição que impeça as empresas de telefonia de guardarem a nossa navegação, analisarem e venderem. E se podem fazer isso, por que não venderem para empresas que eventualmente são até de outros países e podem dividir isso com o governo norte-americano? Não há nenhuma restrição legal a isso. E o que pode garantir essa restrição é o marco civil da internet. Por isso é fundamental aprová-lo na semana que vem, antes do recesso parlamentar. Eu espero que a Câmara tenha essa responsabilidade, esse bom senso e mostre para o Brasil que está preocupada com a privacidade, com a segurança do internauta brasileiro. Se não votarmos mais uma vez, me parecerá um descaso com a segurança dos brasileiros na internet.
Agora, a internet sem isso permanece terra sem lei, né? Muitas.
Exatamente. É uma terra sem lei. É claro que algumas coisas que ocorrem na internet você pode responsabilizar os seus autores com base em leis que existem para o mundo real, não apenas para o mundo virtual, como calúnia, difamação, injúria. Mas tem outras coisas que são típicas ou específicas da internet, ou seja, ou se proíbe especificamente para ali, ou fica sem lei. É o caso da violação da privacidade. Uhum. Como não há nada que proíba que a nossa navegação seja guardada e analisada e vendida, isso não é ilegal. Então, a porta fica aberta para uma espionagem desse tipo. E as consequências podem ser terríveis. Quer dizer, se a nossa privacidade não for protegida, daqui a pouco vai ter gente sendo escolhida para emprego com base naquilo que lê na internet. Uhum. O empregador vai saber o que a pessoa lê. Daqui a pouco um plano de saúde não vai vender plano de saúde para quem estiver fazendo pesquisa sobre doença grave, porque vai desconfiar que a pessoa tenha doença, então vai exigir um exame para vender o plano. Quer dizer, são riscos muito grandes que essa violação da privacidade oferece a todos nós.
Deputado, além dessa questão da privacidade, que outros pontos ainda entravam aí a votação do Marco Civil?
Olha, os que entravam são esse e a neutralidade da rede.
Que é aquela história da redução da velocidade, né? Quando os internautas estão abrindo vídeos, por exemplo.
Exatamente.
Ou fazendo ligações telefônicas, né?
Exatamente. A neutralidade da rede é aquele princípio que proíbe que os dados que trafegam pela rede sejam discriminados, tenham a sua navegação piorada, degradada, em função do conteúdo, da origem ou do destino, né? Então, se a neutralidade não estiver garantida, daqui a pouco as empresas de telefonia podem cobrar da gente pacotes do tipo, olha, eu vou te cobrar R$200 para 10 mega para e-mail. Agora, se você quiser assistir vídeo também na internet, aí você vai ter que pagar R$300 por mês. Se você quiser baixar música, R$400. Se você quiser falar no Skype, R$500 porque concorre com o negócio das telefônicas, né? O Voice over IP, né? Um programa como o Skype. Então, é um risco muito grande não ter garantia da neutralidade. Agora, garantir a neutralidade e proteger a privacidade tira dinheiro das telefônicas e por isso elas resistem à aprovação do projeto na casa.
Agora, se nos fosse dado ainda essa possibilidade, mas nem essa possibilidade é dada, né, deputado? Assim, se reduz, não se diz, não se tem clareza sobre a redução da velocidade em alguns casos, e em alguns casos, inclusive, se dificulta a tal ponto a navegação que o usuário desiste e vai buscar informação, vai buscar conteúdo de entretenimento apenas onde aquela telefônica também provém serviço, né? Porque elas também estão entrando no mercado de conteúdo, né?
Pois é exatamente isso que nós queremos proibir. Veja isso, que é coisa grave, né? Ou seja, isso significa que daqui a pouco a telefônica está escolhendo o que você pode e o que você não pode ler na internet. E justamente a liberdade de ler o que a gente quer, de buscar o que a gente tem na internet, é uma das principais riquezas, né, da internet. Por isso, é importantíssimo garantir a aprovação dessa lei, para proteger a internet como ela é, uma rede livre, aberta, democrática, e tornar esse tipo de prática ilegal. Com a aprovação do Marco Civil, quem fizer isso, Lincoln, vai estar cometendo um ilícito e vai poder ser penalizado. Claro que eles podem negar, mas se houver uma investigação séria, e a Anatel tem técnicos para isso, da fiscalização da lei, poderão ser punidos, entende? Então, eu acho que é urgente que o Congresso aprove isso e proteja o internauta brasileiro. São dezenas de milhões de pessoas que estão na rede sem nenhuma proteção. A Câmara não pode ficar inerte num quadro tão grave.
Agora, deputado Alessandro Molon, teoricamente, nenhuma telefônica financiou campanha. Porque como elas são operadoras de concessões públicas, elas são proibidas de financiar campanhas de deputados. Como as telefônicas conseguem ter tanto poder, tanta influência, ao ponto de praticamente paralisar a tramitação de um projeto como esse dentro da Câmara dos Deputados?
Olha, Nico, para ser sincero, para mim é um espanto também, não é? Eu, quando disse que apenas as telefônicas estavam contra, certa vez um parlamentar respondeu para mim: apenas? Você acha pouco, né? Que elas têm muito poder. E eu subestimei isso, né? Eu falei, não, mas não é possível que a Câmara não vá votar só por causa de um setor. E o fato é que até agora não votou, né? Por conta da resistência desse único setor. Eu não sei te explicar isso, mas como aquele ditado, né? Eu não creio nas bruxas, mas que elas existem, existem, né? Eu não sei te explicar isso, mas que tem alguma coisa estranha aí, tem. Porque não é razoável que o projeto não seja aprovado pela resistência de um setor que, como você disse bem, inclusive está proibido de fazer doações para campanhas, porque se trata de empresas concessionárias de serviços públicos, portanto, proibidas de doar para campanhas eleitorais. Vamos ver se a Câmara tem o bom senso de cumprir a sua missão, a sua obrigação, e aprovar na semana que vem o Marco Civil, e dar uma resposta a essa, que é a maior crise, a maior denúncia de espionagem no Brasil de todos os tempos, diante da qual a Câmara não pode ficar muda, calada, silente e inerte.
Deputado, o senhor usou uma frase numa entrevista conosco aqui certa vez, uma frase que me marca muito na prática política e que eu acho que dá bem a dimensão do que é, em última instância, fazer política. O senhor disse que o ótimo é inimigo do bom. Às vezes a gente persegue o ótimo e não aprova o bom e fica sem regra nenhum o que é péssimo. Mas há sempre aí uma linha tênue separada do que é bom do que é ruim. O Marco Civil da Internet sem neutralidade é aceitável ou ele é ruim, portanto não deve ser aprovado? Melhor que não seja aprovado.
Não, é melhor que não seja aprovado sem neutralidade. Por quê? Porque o Marco Civil tem três princípios. A neutralidade da rede, que o compara a três pernas, uma cadeira com três pernas. Uhum. Seja sentar em cadeira de três pernas, né? Aquela cadeira que, por incrível que pareça, fica equilibrada, né? Não precisa de quatro para ficar equilibrado. Mas se você tirar uma delas, a cadeira cai, né? A cadeira de duas pernas não fica em pé, né? E essas três pernas, esses três pilares, são a neutralidade da rede, a liberdade de expressão e a proteção à privacidade do internauta. Então, abrir mão de um desses princípios ou desvirtuá-los, eu considero que é inaceitável. Agora, qualquer concessão, qualquer mudança, qualquer adaptação que a gente possa fazer no texto para tentar torná-lo mais palatável a todos os parlamentares, né? Tentar fazer um texto o mais de consenso possível, que não fira um desses princípios, eu acho que é possível fazer e estou disposto a fazer para aprovar o projeto. Agora, desde que não se abra mão disso, né, ou de um princípio desses, ou que se deforme o princípio. Aí isso eu não estou disposto a fazer, aí é melhor não aprovar o projeto do que aprovar um projeto que, no fundo, é inócuo, né? Perfeito. Aí é enganar a população, e isso eu não estou disposto a fazer.
Por fim, deputado, para a gente concluir, a internet traz um enorme desafio para os legisladores, não só por ser uma nova tecnologia, não só por permitir novas práticas, mas principalmente por ser supranacional, né? Como o próprio nome diz, é a rede mundial de computadores. Como o Marco Civil da Internet está dando conta dessa complexidade de algo que pode, no final das contas, ter pouca validade ou não conseguir alcançar ou não conseguir ter sua máxima eficácia, justamente porque alguém que opera no Brasil, diante de regras mais rígidas, pode simplesmente botar seu conteúdo lá fora, em lugares onde as regras ou não existem ou são mais liberais ou são mais suscetíveis aos interesses econômicos e por aí vai.
Pois é, você tem toda a razão. Essa é uma preocupação correta, Lincoln. Por isso, é fundamental não fazer uma lei dessa, sim conversar com os especialistas que conhecem as características da rede, né, que sabem como é que funciona a rede e que sabem o que seria bobagem fazer ou não, né? A gente que entende do riscado, né? E a gente tem tido apoio dos consultores legislativos da Câmara, que são muito bons, né? E também de especialistas da sociedade civil, né, que trabalham em empresas, órgãos, governos, né? Sim. O projeto tem tido esse cuidado. Agora, naturalmente, que você tem razão, quer dizer, esse risco sempre existe.
Vai chegar um momento de concertação internacional para que exista um marco civil global, né?
Exatamente. Na medida em que os países também vão fazendo leis, outros países vão copiando, vão aprendendo, né? E a legislação mundial vai avançando, né? Eu já fui falar na Inglaterra sobre o marco civil da internet, convidado lá pelos ingleses. O governo inglês até deu uma entrevista para vocês aqui na volta, sim, né? Sim. Ou seja, algumas ideias do marco civil, que ainda é projeto de lei, já estão sendo observadas por vários outros países. Então, com isso, a legislação mundial vai avançando. E, por fim, quando você faz regras que mexem com quem está no Brasil por razões comerciais, como é o caso de grandes empresas, aí elas não interessam ir embora do país e deixar de vender publicidade, de fazer negócios aqui no Brasil, né? Então, sobre elas, a gente tem algum controle um pouco maior, porque elas interessam permanecer no Brasil, por razões financeiras, né? Agora, se vem aqui ganhar dinheiro, e, bom, tudo bem, geram emprego, ótimo, são bem-vindas, mas também tem que obedecer às nossas leis e trazer desenvolvimento para o país, né? Então, eu acho que o Marco Civil está bem equilibrado nesse ponto. Aquilo que ele impõe de obrigações, ele impõe para quem tem condição de cumpri-las e para quem deve cumpri-las para o bem do Brasil.
Perfeito. Bom, quero agradecer muitíssimo mais uma vez o deputado Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro, que acabou se convertendo num especialista. Deputado, o senhor é professor de direito, vai criar uma cadeira sobre direito, vai começar a lecionar sobre direito da internet a partir dessa especialização que foi forçado a fazer na área?
Quem sabe, né, Lico? Acho que essa é uma das grandes vantagens da Câmara. A gente tem a oportunidade de aprender sobre muitas coisas. Eu aprendi muito sobre isso também, mas acho que ainda falta aprender muito ainda. Tá. Obrigado pela generosidade dos seus comentários.
Perfeito. Mais uma vez, obrigado, deputado Alessandro Molon, que é o relator do Marco Civil da Internet, que pode ir à votação já na semana que vem, sendo um avanço no nosso campo jurídico, né, deputado? Mais uma vez, muito obrigado. Bom dia.
Bom dia, Nico. Bom dia, Daniele. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Câmara. Um ótimo dia para todos.